Bom dia, são agora 7 horas em Portugal e Angola, 5 horas em Cabo Verde, 6 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas já em Moçambique e na África do Sul. Altura para sabermos os temas que marcam este noticiário.
Sonangol justifica a falta de combustível no norte de Angola com más condições das estradas. Em Moçambique, secretário de Estado da província de Cabo Delgado admite não conseguir responder a todas as necessidades das vítimas da violência armada.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa. A edição é da jornalista Susana Lemos.
Comércio fechado até domingo na cidade moçambicana da Beira, em protesto contra a onda de raptos. Decisão anunciada ontem por um grupo de empresários, o Movimento Beira contra Raptos. Orfeu de Sá Lisboa, correspondente da RDP África, com mais pormenores.
A decisão está tomada e anunciada. O comércio vai mesmo estar encerrado, anuncia a classe empresarial na cidade da Beira, em protesto contra a onda de raptos e sequestros, explica Maulana Zain.
Os empresários que aderiram a esta manifestação decidiram também encerrar os seus estabelecimentos comerciais por 3 dias consecutivos, nomeadamente sexta-feira, sábado e domingo, como medida passiva de protesto contra esta situação criminal que parece estar fora de qualquer controle.
Recorda o movimento Beira ante Raptos que 12 cidadãos foram já vítimas deste tipo de crime, 4 dos quais ocorreram este ano.
Nós cumprimos com as nossas obrigações, mas o nosso Estado não está a cumprir com as suas, está a falhar. Pagamos impostos ao Estado, mas somos obrigados a pagar vultuosos montantes financeiros em resgates às redes dos raptos e respectivos encobridores.
Recordo que é na província de Sofala, onde em 2016 o empresário português Américo Sebastião terá sido raptado por homens até aqui desconhecidos munidos de armas de fogo. 4 anos se passam, o caso ainda não foi esclarecido.
Movimento Beira contra os raptos decidiu então, como forma de protesto, fechar o comércio até domingo. Entre hoje e domingo está tudo fechado. Secretário de Estado da província de Cabo Delgado admite que o Executivo não consegue responder a todas as necessidades das vítimas da violência armada. A situação é grave, diz Armindo Negunda. Milhares de deslocados continuam a chegar à praia de Paquitete, na cidade de Pemba. Chegam de vários distritos, alvo de ataques terroristas.
Eu tenho a certeza, tenho uma consciência de que nós vamos conseguir albergar em condições condignas todos os mais de 300 mil deslocados. Mas também a fazer o máximo à nossa disposição, de acordo com as nossas capacidades. Por isso é que há uma semana, por exemplo, conseguimos parcelar cerca de 900 talhões em Quabe, mas isso não basta.
Desde sábado têm chegado massivamente à cidade de Pemba deslocados que recorrem à via marítima para chegar à capital provincial de Cabo Delgado. Fogem dos ataques terroristas que afetam 9 distritos e que desde 2017 já fizeram pouco mais de 1.000 mortos, de acordo com o governo, e acima de 300 mil deslocados. Infraestruturas públicas e privadas foram pilhadas e destruídas. Se falta combustível em algumas zonas de Angola é porque as estradas se encontram em más condições e não porque não exista produto. É um motivo invocado pela empresa para as falhas no abastecimento. Paula Borges.
O problema não é novo. Apesar de Angola ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, por vezes não há gasóleo nem gasolina nos postos. É o que está a acontecer agora nas províncias do Zaire, da Lunda Norte e da Lunda Sul. Em declarações emitidas pela Rádio Pública, o porta-voz da Sonangol já veio garantir que o ciclo de importação de combustíveis está a funcionar de acordo com as previsões da empresa e que há combustível suficiente para todo o país. Segundo Dionísio Rocha, os constrangimentos que se verificam em algumas províncias, sobretudo as fronteiriças, estão relacionados com o mau estado das estradas, mais ainda quando chove muito, e isto está de facto a atrasar o ciclo de reposição de produtos. Deu como exemplo trajetos que eram feitos em 3 ou 4 dias e agora estão a demorar uma semana. Um atraso agravado ainda pela aplicação das medidas de segurança adotadas no âmbito de prevenção e combate à Covid-19.
Na cidade de Mbanza Kongo, capital da província petrolífera do Zaire, a falta de combustível já se arrasta há 4 dias, segundo o relato de motoristas que estão a recorrer ao mercado informal para adquirirem gasolina e gasóleo. Ainda em Angola, o Presidente da República nomeou ontem José Carvalho da Rocha, governador da província do IJ. José Carvalho da Rocha, antigo ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, sucede a Sérgio Lutar Rescova, que morreu no passado dia 9, vítima de doença. As causas da morte do dirigente do gabinete político do MPLA não foram divulgadas, mas a imprensa angolana atribuiu o óbito à Covid-19. Em Cabo Verde terminou hoje a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de domingo. Para trás ficam 16 dias de contactos, este ano condicionados pela Covid-19. A reportagem da correspondente da RDP África, Carla Lima.
Às eleições autárquicas de domingo concorrem um total de 65 listas, sendo 22 do MPD, 22 do PSCV, 7 da UCID, 2 do Partido Popular e 12 independentes. Nestas que são as 8ª eleições autárquicas em Cabo Verde, as regras foram outras devido à Covid-19. Mas, segundo os analistas, o código de conduta da CNE, rubricado por todas as candidaturas, não foi respeitado. O sociólogo Redi Lima destaca as aglomerações verificadas durante a campanha eleitoral que, do seu ponto de vista, podem contribuir para o aumento dos casos de Covid nos próximos dias.
Na verdade, os partidos, inclusive o partido que suporta o governo e não só, ao mesmo tempo contradizem-se e promovem, obviamente, inclusive o que eles chamam de mini-comícios, não é? O que é complicado, hoje eu estive a ver os dados oficiais da evolução da doença e percebe-se claramente que o aumento recente tem a ver precisamente com a pré-campanha, não é? Imaginemos que na próxima semana os casos serão muito maiores, precisamente por causa dessa situação, que é lamentável, esta falta de ética e de repúdio, de certa forma, e de repúdio da vida humana.
Outro destaque destas eleições foram as candidaturas independentes, 12 no total. Redi Lima vê este facto como uma expressão do amadurecimento da democracia cabo-verdiana.
Acredito que há 2 ou 3 independentes que penso que, se vencer no domingo, não será uma surpresa. Mas eu acho que é uma boa vitalidade dessa nossa democracia que, infelizmente, continua a ser apenas na eleição. Infelizmente, porque a democracia é muito mais do que isso.
Para a analista Natasha Magalhães, é possível que haja surpresas e, neste ponto, nenhum dos dois partidos do arco do poder pode estar certo dos resultados.
Não há certeza. Já há círculos onde as candidaturas independentes estão muito fortes, estão, de facto, a fazer uma grande diferença, estão a dividir fortemente o eleitorado, daí que vai haver surpresas, se não no sentido de haver vitórias de independentes, mas pelo menos vai provocar uma divisão do eleitorado e um baralhar de contas. Eu acredito que nesta altura nenhum dos partidos, apesar de todos apregoarem vitória, mas nenhum está certo de nada.
Estão inscritos nos cadernos eleitorais 340.912 eleitores que vão escolher os presidentes de Câmara e Assembleias nos 22 municípios do país.
Hoje termina então a campanha eleitoral em Cabo Verde. As autárquicas vão decorrer no domingo. Nos Estados Unidos, esta madrugada em Lisboa, decorreu o segundo e último debate entre Donald Trump e Joe Biden, antes das eleições presidenciais norte-americanas de 3 de novembro. Racismo e a pandemia da Covid-19 Foram apenas dois temas discutidos entre os candidatos democrata e republicano. João Ricardo Vasconcelos.
A pandemia foi o primeiro dos seis temas abordados neste segundo e último debate presidencial. Quando morreram nos Estados Unidos mais de 223 mil norte-americanos com Covid-19 e estão infectados mais de 8 milhões e 400 mil, recordes mundiais. Donald Trump repetiu o mesmo de sempre e Joe Biden respondeu.
Vai desaparecer. Estamos a inverter a curva. Vai mesmo desaparecer.
Ele não tem um plano definitivo e não existe nenhuma perspectiva de que vá haver vacinas disponíveis para a maioria dos norte-americanos antes de meados do próximo ano.
A China, a Rússia e o Irão, estes três países, são acusados de interferir nas eleições norte-americanas em curso. Joe Biden disse que, como presidente, vai fazê-los pagar pela violação da soberania. Donald Trump passou ao ataque, invocou teorias da conspiração e acusou o democrata de ser corrupto.
Eu não faço dinheiro na China, você faz. Eu não aceitei dinheiro da Ucrânia, você sim. Eu não faço dinheiro na Rússia. Você fez 3 milhões e meio de dólares.
Este presidente tem uma conta bancária secreta na China e diz que anda a receber dinheiro. Nunca aceitei nem um cêntimo de nenhum país que seja.
Joe Biden acusou o presidente norte-americano de ser amigo de ditadores e comparou o líder da Coreia do Norte a Hitler. O racismo sistémico foi depois um dos temas centrais do debate.
Nunca desde Abraham Lincoln alguém fez o que eu fiz pela comunidade negra.
Ele é um dos presidentes que tivemos mais racista da história moderna. Lança combustível em todos os fogos racistas.
Donald Trump não apresentou um plano para substituir o Obamacare. Joe Biden prometeu uma opção pública para os cuidados de saúde ao lado dos seguros privados.
O que eu vou fazer é aprovar o Obamacare como opção pública e transformá-lo em Bidencare.
O democrata Joe Biden parte com vantagem para as eleições de 3 de novembro. Vai cerca de 10 pontos à frente na média das sondagens nacionais e na distribuição do colégio eleitoral. As projeções dão em média ao democrata 290 votos, mais do que suficientes para ser o futuro presidente dos Estados Unidos.
Reportagem de João Ricardo Vasconcelos, correspondente da RDP África nos Estados Unidos. Em Portugal, o uso obrigatório de máscaras na rua por 3 meses vai ser hoje debatido e aprovado no Parlamento. Esta medida pode ser renovada após ser avaliada a evolução da pandemia da Covid-19 em Portugal, que já contabiliza mais de 2.200 mortos e quase 110 mil infectados. Ontem, o Governo decidiu que, entre 30 de outubro e 3 de novembro, restringir as viagens entre concelhos, salvo com autorizações especiais, como por motivos laborais ou devidamente justificadas. Mais gravosas foram as medidas aplicadas nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Passos de Ferreira, onde foi imposto e por 15 dias o dever de permanência no domicílio. Medidas que entram em vigor à meia-noite de hoje, devido ao aumento dos casos de infecção. Pelo mesmo período, estão proibidos eventos com mais de 5 pessoas. Angola contabilizou ontem 244 novos casos de infecção pelo coronavírus, a grande maioria, 229 em Luanda, 11 em Cabinda, 3 no Kwanza Norte e 1 em Benguela. Foram também contabilizados mais 5 mortos. Já Cabo Verde registou mais uma morte por Covid-19, tendo aumentado e registou também 90 novos casos de infecção. Em África, há já mais de 40 mil mortos confirmados por causa da pandemia. Benfica e Braga entraram ontem com o pé direito na Liga Europa de Futebol. Os encarnados foram à Polónia vencer o Lech Poznan por 4-2, com um hat-trick do estreante Darwin Núñez. Já o Braga recebeu e venceu os gregos do AEK por 3-0. Na Liga Portuguesa, apesar do aumento dos casos de infecção pela Covid-19, mais 2 jogos vão ter público nas bancadas, já na próxima jornada. São eles Tondela Portimonense e Farense Rio Ave da Primeira Liga, partidas que se juntam ao Santa Clara Sporting, que terá um máximo de 15% de lotação do estádio açoriano. No Algarve, 24 anos depois, está de volta a Fórmula 1 para o Grande Prémio de Portugal, a realizar no Autódromo de Portimão. Entre hoje e domingo, cerca de 27.500 espectadores devem assistir às corridas que se realizam dentro de um apertado esquema sanitário devido à pandemia da Covid-19.